Estamos de volta com o programa Empreendedores. A nossa convidada hoje é a Lúcia Búrigo. Ela é especialista em marketing de varejo, está desenvolvendo um projeto junto com a FCDL que se chama Varejo em Pauta. É semanal?
É semanal.
Semanalmente, a Lúcia produz um podcast com dicas de marketing, de comunicação, de serviços que a própria FCDL e as CDLs do Estado têm e que os lojistas podem aproveitar. E a gente está falando sobre o marketing de varejo aqui no programa Empreendedores de hoje. A gente já falou bastante do momento em que todo negócio, não só de varejo, passa, mas especificamente do varejo, com a entrada de muitas vertentes tecnológicas, né? E a gente terminou o bloco anterior falando sobre PDV versus PDX, ponto de venda versus ponto de experiência, que foi um dos temas do Varejo em Pauta, dos podcasts da Lúcia Búrigo. O que significa isso? O ponto de venda deixou de ser um ponto de venda versus ponto de experiência? O que significa isso?
Na verdade, a ideia é de que a gente tenha essa noção de que a nossa loja é, de fato, um ambiente de convivência, né, com o nosso consumidor, com o usuário dos nossos produtos, dos nossos serviços. E como tal, a gente precisa preparar esse ambiente para esse fim. E acho que acredito muito nisso, cada vez mais, né? A experiência que a gente vai vivenciar nos diversos ambientes onde a gente vai, enfim, interagir, é o que vai definir a nossa relação com aquela marca, né? Se eu tenho um momento, que é aquele momento da verdade, né? Onde eu tenho um contato mais próximo com a marca, eu realmente, naquela situação, me senti atendido, né, dentro das minhas expectativas, dos desejos, das necessidades que eu tenho, é óbvio que eu não vou trocar, né? A ideia é justamente... E tem uma questão que eu tenho dito sempre, né, Andressa? Assim, a gente precisa se dar conta que todos nós estamos muito carentes, né? Essa nossa premência de tempo, a nossa exaustão ao limite, né? De N questões, assim, de caráter profissional, enfim... Acabam deixando, né, o nosso dia a dia, um dia a dia às vezes meio solitário, meio... E a gente ter uma relação boa de interação nos diversos ambientes onde a gente orbita, traz para a gente também um calor, não é? Uhum. Isso acaba trazendo para a gente um ingrediente adicional, que não é simplesmente a compra, não é o comprar por comprar. Porque até assim, ó, uma das coisas que o varejo precisa se dar conta é que nós, daqui para frente, nós vamos vivenciar cada vez mais o fortalecimento da questão do consumo responsável. Uhum. E isso coloca também o consumidor numa outra levada, né? Esse consumidor...
Não é o comprar por comprar, né?
Exatamente. Há uma ponderação. Existem N coisas em xeque, né, que estão sendo pensadas, revistas. E a gente está vendo surgir com isso também uma nova maneira de fazer o comércio acontecer, né? A gente vê aí quantas marcas que a gente conhece hoje que são marcas ligadas a essa coisa da revenda de um produto que já foi experimentado ou usado por alguém, né? E que se encontra à disposição num site. Tem N questões hoje que a gente pode avaliar nesse sentido, né?
Quando tu falas em experiência, em ponto de experiência, isso também entra a questão de facilitar a vida do cliente? Por exemplo, a conveniência tá inserida nesse contexto?
Total, porque se a gente pensar no e-commerce, o que o e-commerce tem de mais atrativo? É a conveniência da compra. Uhum. Eu poder comprar no momento que eu tenho a disponibilidade de sentar, de olhar, de pesquisar. E uma coisa, né? O impacto digital, ele começa muito antes do processo de compra ser desencadeado, né, Andressa? Assim, do ponto de vista da loja física, né? Porque mesmo que eu vá comprar na loja física, o que acaba acontecendo é que, assim, 72% dos consumidores acabam buscando, descobrindo as ofertas na web. Né? Então é aquela coisa daquele passeio às vezes descomprometido, né, que a gente faz e tal, e acaba descobrindo ou um produto ou uma oferta ou alguma coisa que nos atraia, e isso na realidade acaba se estendendo, porque ok, descobri aquilo, esse é um primeiro momento, e aí eu vou fazer o quê? Vou pesquisar sobre esse produto, vou me inteirar, vou saber dele, vou ver quem já usou, se gostou, se não gostou. Num tal nível que quando eu chego no ponto de venda, né, se eu não comprar na web, eu tenho às vezes muito mais informação do que o próprio vendedor sobre aquele produto. Porque eu já li tanta coisa sobre aquilo, eu já olhei tantas opiniões, né, que eu já estou muito inteirado do que eu estou buscando, né? E aí, óbvio, então eu tive esse primeiro momento lá de descoberta, de pesquisa, e tem a coisa da localização, quer dizer, então, ok, já descobri o produto e tal, mas onde é que eu, né, posso buscar? Então, tu percebe que, assim, o teu momento de compra, ele já começa desencadeado dentro do ambiente digital muito antes, às vezes, até de tu teres consciência de que tu tens o desejo ou a vontade de comprar aquele bem, uhum, né? Então, por isso que a gente tem falado tanto na questão do omnichannel, né? Porque se eu pensar nessa perspectiva, não adianta eu ter só a loja física. Essa loja física precisa estar conversando com alguma coisa na web que possa, né, criar essa condição dele estar lá e cá. E quando a gente fala da conveniência, né, eu vejo que, assim, principalmente a questão da disponibilidade do tempo que a web está ali aberta para a gente, é que ocasiona essa facilidade toda de compra, né?
E quando a gente fala também em experiência, Lúcia, eu lembro que eu só li o título do teu artigo, uh-huh, que tu colocasse, assim, era algo do tipo, vamos fazer o básico, alguma coisa assim, né?
Isso.
A gente precisa incrementar muito dentro da loja para proporcionar uma grande experiência? Eu preciso ter coisas assim arrebatadoras, né? Para as grandes ações? Ou a gente precisa fazer o básico para criar essa boa experiência de compra?
O básico é tudo, porque se a gente for olhar com bastante atenção, o básico não é feito como deveria, né? Com capricho, desejo, assim, de realmente fazer aquela coisa acontecer com arrebatadora, com carinho e tal, né? Então, até o varejo em pauta, ele acaba ocasionando esse tipo de coisa, né? Em função do varejo em pauta, surgiu essa história de escrever para algumas revistas e tal, e esse artigo que tu mencionasse, ele justamente dá conta disso, né? Que é importante que a gente pense que o básico é fundamental. Vamos falar de um exemplo bem bobo, assim, bem, né, do nosso dia a dia. Todo mundo hoje tem um banco de dados do cliente, ou pelo menos deveria, né? Nem todo mundo, mas assim, está disponível para ser criado. Existe a ferramenta, a facilidade e um banco de dados que é fácil da gente manusear, né? E criar pequenas ações que podem fazer a diferença no dia a dia com o nosso cliente, né? E eu acho que, assim, uma das coisas que pouco se faz justamente a usar esse arcabouço de informações que a gente tem na mão, né? Se de um lado a gente tem aí essa disponibilidade, essa enxurrada de dados, de outro lado falta uma inteligência de marketing no sentido de que, ok, temos essa informação, vamos usá-la. E aí, quando eu falo assim do básico, eu falei um exemplo tolo assim do nosso dia a dia, a bendita data de aniversário, né? Uhum. Que todo mundo, de uma certa forma, fala tanto, mas que poucos efetivamente utilizam com sabedoria. Uhum. Eu vejo muita gente se propondo a fazer ações de aniversário, te oferecendo, às vezes, um desconto ou alguma coisa, sem ter uma preocupação afetiva com esse cliente. Eu sempre falo de um exemplo, de uma situação que eu vivenciei e que eu adoro mencionar isso, porque eu acho, assim, o cúmulo da delicadeza, né? Uma ocasião, eu compro numa determinada loja em Criciúma, e eu não tenho o hábito de ir com muita frequência, até pela questão do tempo mesmo e tal. E eles são muito queridos, assim, no sentido de preparar, às vezes, alguma coisa e mandar para mim, de ligar, enfim, não é invasivo, é uma coisa bem pensada, né? E dentro do relacional cabe isso. E aí, um período, eu acabei não indo com muita frequência e tal, e um dia eu recebi um torpedinho que dizia assim: quando os amigos não aparecem, a gente sente falta. E eu achei de uma delicadeza tão absurda que eu saí da minha casa para ir lá agradecer o torpedo, porque eu achei aquilo tremendamente carinhoso. Ninguém estava me oferecendo produto, ninguém estava falando de desconto, nada. Estávamos falando de afeto, né? E de uma maneira muito singular, assim, né? Porque não era mais uma relação comercial, é quando os amigos, né, a gente sente falta. Uhum. Então, nossa, eu achei isso de uma delicadeza incrível. E isso é o custo de um torpedo, né? É ridículo, né? O investimento. É verdade. Então, eu acabei saindo de casa, fui na loja fazer um agradecimento. Quando eu cheguei lá, a loja estava em promoção, eu acabei levando um monte de coisa para casa, né, para experimentar e tal, enfim. Talvez eles tivessem me mandado uma mensagem dizendo que eles estavam liquidando ou que tivesse uma promoção, não tivesse me motivado a ir.
Uhum.
Mas uma mensagem com esse nível de delicadeza me fez sair de casa para agradecer. Então, isso é o básico,
é,
sabe?
Isso também, né, Luciana? Não é só ter um banco de dados, mas conhecer realmente quem são aquelas pessoas que estão no teu banco de dados,
então,
né? Que é o básico também, né?
Exatamente, né? E que é o que eu te falo, que é a inteligência por trás da informação, uhum, né? Então, não é com todo mundo que eu vou falar com esse tom, né? Não, provavelmente isso não se processa. E também, se essa loja processar isso com todos os seus clientes, ela não é uma loja grande.
Uhum.
E essa é a maior vantagem que o pequeno varejo tem. O relacional no pequeno é infinitamente melhor de administrar do que é numa loja gigantesca, né? Por mais que tu tenha um CRM super afinado e tudo mais, mas no dia a dia, nesse contato, nesse, né, com esse olho no olho e tal, tu consegue estabelecer uma ponte com esse cliente que dificilmente, né, ela não será utilizada. É, se tu conseguires manter essa chama de relacionamento acesa. E eu vou dizer de novo, não é necessário fazer um esforço gigantesco, Andressa, sabe? Pequenas delicadezas é que fazem a diferença. Os pequenos gestos, né? É como no casamento, né?
Uhum.
Todo dia, se tem um pequeno gesto, um pequeno cuidado, aquilo no conjunto acaba sendo o que faz com que a relação se mantenha sempre, uhum, aquecida, né? E com o nosso cliente não é diferente. É a mesmíssima coisa. É o que eu falei ainda há pouco, assim, se a gente se preocupar de deixar o cliente feliz e não de vender para ele, a gente vai vender muito mais do que a gente vende. Uhum. Pode ter certeza.
Indo para a questão até da tu falasse ali, foi carinhoso, não foi invasivo, né?
Uhum.
E aí a gente vem no momento das redes sociais e essas redes sociais ganhando um impacto forte no, né? Impactando,
exato,
fortemente o varejo.
Sem dúvida.
Como usar disso sem ser invasivo, sem ser repetitivo? Como fazer a diferença? Porque todo mundo, né? Todo mundo olha aquilo como uma ferramenta barata, né, de,
uhum,
marketing. Mas às vezes não é bem feito. Como usar melhor essas redes sociais?
Então, tem tantas maneiras, sabe? As redes sociais aí, elas deram para todos nós, né, uma possibilidade de exposição, de visibilidade absurda. Agora, eu acho que, assim, uma das maiores preocupações que a gente tem que ter com as redes hoje é, assim, o que, que não dá para fazer numa rede social,
uhum,
né? Porque eu vejo muito, 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 muito negócio batendo boca com cliente nas redes,
uhum,
né? Ali não é o lugar, né? Ali não é o momento. Por mais... E assim, ó, uma coisa que a gente precisa entender definitivamente, isso não é uma disputa de beleza, entendeu? Nós não estamos nas redes sociais para uma queda de braço, seja com quem, sabe? O importante não é quem é que, no final das contas, quem tem razão ou não tem razão, né? Então, uhum, tem momentos que a gente precisa recuar, sair da linha de frente, entendeu? Conversar com esse cliente no inbox, tentar um contato por telefone, né? Estabelecer um outro tipo de canal. Porque na rede, na realidade, assim, tu vai vendo que um monte de gente... É um pouco aquela coisa que a gente vê das pessoas ficarem no entorno, né? Para ver o circo pegar fogo. Né?
É, mais ou menos.
E isso acaba sendo muito maléfico para a marca. Então, reputação de web é um negócio muito sério. Até porque o que está na rede não vai sair da rede.
Uhum.
Então, é importante, porque toda vez que alguém fizer uma pesquisa sobre determinado assunto, aquele comentário vai aparecer, né? Então, e às vezes a gente não lembra disso. A gente acho que pensa que por um milagre aquelas coisas vão desaparecer, né? E ninguém
vai
nunca...
Vai ficar lá esquecido no passado, não é?
E não é. Então, assim, cuidado com isso, né? Lembre-se que o que está ali... Vai ficar ali.
Uhum.
Então, se vai ficar ali, que fique o melhor. E que fique justamente assim, uma amostra de que a gente está bem intencionado, que a gente quer resolver. E uma coisa, Andressa, é melhor, né, que a gente, às vezes, abra mão das coisas. Às vezes, um acordo ruim, né,
uhum,
é a melhor alternativa. Então, assim, sabe... Sai mais barato, às vezes, eu entregar um determinado bem que tenha alguma questão de defeito e tal, do que eu alimentar uma discussão que não vai me levar a nada e que vai prejudicar a minha imagem, minha reputação de web.
Lúcia Búrigo, especialista em marketing de varejo, muito obrigada pela tua participação aqui no programa Empreendedores. Gostei muito, né? Como sempre, a gente sempre conversa, nós somos amigas.
É,
e foi bom tu ter vindo hoje, Lúcia, porque eu tô com a voz ruim, tu tem um vozeirão, aí a coisa ficou equilibrada. Obrigada mais uma vez, Lúcia.
Nossa, eu que super agradeço, porque na realidade, assim, a gente tá nesse momento importante, e eu acho que todos nós estamos, né, nesse de transformação, e essa coisa da transformação está deixando a gente angustiado, ansioso, né, Andressa? Então, é natural, é da natureza desse jogo, né, que a gente esteja assim, tensionado mesmo por ele. Por outro lado, a gente tem uma caminhada de muitas descobertas e de uma riqueza absurda de coisas legais para a gente fazer e implementar, né, e que são relativamente simples às vezes. Então, eu acho que a nossa missão hoje, né, a gente que trabalha, né, nessa área, é tentar simplificar ao máximo para as pessoas usufruírem da melhor forma possível. Né?
Muito obrigada mais uma vez a Lúcia Búrigo e mais uma vez obrigada a você que nos acompanha aqui no final de semana no programa Empreendedores, todo sábado 9:30 da manhã e no domingo reprise às 10:30 da manhã. Até o próximo fim de semana.